Bem-vindos ao Café com a P de hoje, na nova temporada Abra Sua Bíblia, falando sobre a linha temporal do propósito eterno, de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, que aborda o tema do governo. E é muito importante, porque qual é o propósito eterno de Deus? A pergunta é simples: o propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos idênticos a Jesus. Não tem resposta mais clara do que essa. Deus tinha um único filho e ele decidiu multiplicar o filho. O importante é quando você descobre como Deus multiplicou o filho e o que isso agregou de valor na sua vida. Nós ensinamos especificamente sobre isso num outro ambiente, que é no Manual da Felicidade, um curso que nos ensina a respeito de um tema muito importante, talvez o tema mais importante da atualidade, que se encontra lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, que fala que é esse tema que permite que a igreja amadureça, deixe de ser conduzida de um lado para o outro por ventos de doutrina e ela alcança a estatura do varão perfeito. Esse tema é o ministério sacerdotal, o ministério comum de cada um de nós, cuja consequência é especificada através dos dons e de ministérios que você desenvolve. Mas ela tem uma origem muito anterior. Esses dons e essas consequências são apenas fruto do teu ministério sacerdotal e você descobre como exercê-lo e o que ele é no Manual da Felicidade. Nós estamos abrindo uma turma agora exclusiva para o final do ano, que começa a partir do dia 21. Mas se você quer saber mais detalhes e participar de um webinário, que é um seminário atual, você depois dessa live pode clicar no link da minha bio aqui no Instagram e se inscrever gratuitamente para assistir 4 vídeos a respeito deste tema. E hoje nós vamos falar sobre o governo. O governo é consequência da manifestação do propósito eterno. Esse propósito, ele foi manifestado em Gênesis, onde Deus estabelece um fundamento baseado na origem, na forma com a qual Deus criou Adão. Ele coloca ali um modelo, ele cria Adão conforme Jesus. Ali Deus está expressando, manifestando o seu propósito eterno. Adão perde esse contato com Deus, automaticamente perde essas características por causa do pecado. E aí começa um processo de busca de reaproximação. Nós vemos então em Êxodo o livro da saída do povo, onde a gente fala de atitude. Que atitude? Atitude de Deus e atitude do povo em resposta às ações de Deus, caminhando com um propósito, onde os conduziria ao deserto para eles aprenderem duas coisas: aprenderem a se aproximar de Deus e reaprenderem a andar com Deus. Falamos numa outra live sobre o propósito de Deus manifesto no livro de Números, o tema foi a contagem. Com quem você pode contar para te ajudar e ir com você até o lugar da conquista do propósito de Deus na sua vida, manifestando a sua verdadeira identidade em Cristo? Por último, dos 5 primeiros livros da Bíblia, falamos de Deuteronômio, que é uma revisão de vida. Foi uma live tremenda. Falamos também ontem sobre o livro de Josué a respeito de conquista. E o livro de Josué, ele abre uma categoria da Bíblia, que são os livros históricos, e que prepara essa nossa semana. Josué mostra o começo de uma nova etapa. Josué foi o único que saiu do Egito, juntamente com Caleb, né, os dois, e entraram na Terra da Promessa. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto, e era uma geração chamada de guerreiros, mas a geração de Josué, a geração do deserto, ela se preparou, ela renovou a aliança, Deus se revelou para eles conquistarem uma terra. E aqui entra um grande desafio, uma geração que tinha visto os sinais, que tinha sido livre da morte em meio à trajetória do deserto, uma geração que viu guerreiros que saíram do Egito morrerem nas areias quentes do deserto. Eles tinham tudo para ingressar nessa terra e viver um momento novo. Eles até prometeram isso para Josué, dizendo: olha, Josué, o que você mandar, nós vamos obedecer. Mas a verdade é que provavelmente eles tinham muito mais medo de morrer pela desobediência do que obedecer por amor. Então o problema não estava com Deus ou com a lei de Deus, mas sim com o coração do povo. O livro de Juízes, ele abrange a vida desse povo, desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia, que apesar de ter sido abençoada por Deus, ela era a expressão do desejo desse povo em se igualar aos demais governos ao seu redor, os governos do mundo. E isso acontece muitas e muitas vezes com você. Quantas vezes a gente olha ao redor e vê: poxa, minha vida com Deus tem momentos bons, mas tem momentos tão difíceis, por que eu não sou igual a eles? Tem gente que fala assim, por que eu não consigo ter uma vida normal? O fato é que, com Cristo, você nunca vai ter uma vida normal. Você tem que aprender a levantar a cabeça, adquirir sua identidade, em meio às experiências, se levantar com autoridade e viver a vida que Deus tem para nós. Dessa forma, nós vamos nos manifestar, nos movimentar como a Bíblia diz, como cabeça e não como cauda. Então, muitos do povo de Deus se tornam cauda e não cabeça, porque querem se igualar ao mundo e o mundo vai dominá-los. Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele diz assim, olha, os governos do mundo são assim, uns dominam sobre os outros, mas entre vocês será diferente. Nós vemos que o sal, quando ele perde o sabor, ele não serve para outra coisa, a não ser para ser pisado. O cristão, quando perde a característica da identidade manifesta de Deus através do seu propósito, ele perde a autoridade e passa a ser pisado pelos homens. Por isso, eu te pergunto, você sabia que onde não há o governo de Deus, cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos? E a consequência disso, a apostasia que provoca o juízo e o castigo. E Deus não mudou. O Deus de amor é o Deus justo e é o Deus que castiga, porque a Bíblia fala que ele açoita os filhos a quem ele ama. Se você tem filhos e seu filho erra e você não corrige o seu filho, você não ama o seu filho. Agora, toda vez que nossos filhos ou pessoas debaixo da nossa autoridade, elas falham e nós temos ali direito e autoridade para falar e nos omitimos, nós pecamos. Por isso, aonde não há manifestação do governo de Deus, cada um faz o que está afim. E o final disso é apostasia, abandono da fé. Abra sua Bíblia comigo. Juízes capítulo 17, verso 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É impressionante o que aconteceu com o governo de Deus através desse povo. Eles tinham Moisés, depois eles viram todo o governo, a manifestação da vontade de Deus no meio do seu povo através do tabernáculo. Eles tinham a arca, eles viram o Rio Jordão abrir, da mesma forma que os seus pais tinham visto o Mar Vermelho abrir. Deus fala com Josué como tinha falado com Moisés, dizendo, tira as sandálias dos seus pés, pois a terra onde você está é santa, e assim como eu disse lá, eu digo aqui, aonde você pisar a planta do seu pé será a possessão de vocês, de maneira que isso não foi nada exclusivo para uma pessoa, mas esse é um princípio de conquista espiritual para nossa vida. E de repente eles ingressam para se alocar no lugar da promessa. Nós vimos na live de ontem a divisão das terras e todo o tempo de conquista. Mas de repente aqui, quando a gente vê os relatos desses juízes, os relatos de como eles foram manifestando os governos e das batalhas, nós percebemos que essa geração, ela não se despertou. Ela não se preparou para isso. Foi uma geração fraca. Uma geração que quis fazer aquilo que dava vontade. Se você ainda vive desse jeito, diz, eu faço o que me der na telha, eu sou dono do meu nariz, então vai arrebentar a cara, vai arrebentar o seu nariz. Porque quem vive debaixo do propósito de Deus, vive debaixo da orientação de Deus. Isso não nos isenta de guerras, de batalhas, de conquistas, nem tampouco da falha. Por quê? Porque Deus nos transfere responsabilidade junto com autoridade. E quanto mais você quiser ser livre, mais responsabilidade você tem que assumir. Nós vemos então que, curiosamente, o livro de Juízes, ele foi escrito por Samuel, né? Muitos concordam com isso. E é impressionante porque Samuel foi o último juiz de Israel numa época de total apostasia. Antes disso, a gente percebe todo o contexto geral político do povo. Não tem como falar de governo sem falar do contexto político. E esse contexto político do povo era um contexto de opressão, era um contexto de desafio, porque eles estavam cercados de nações inimigas, idólatras, e eles se sentiam atraídos pelas práticas culturais dessas nações. Acorda, olha só, muita coisa maligna espiritual vem vestida para nós de folclore, de cultura, porque aí isso se torna um escudo e você não pode falar, porque senão você está agredindo a cultura. Só que a Bíblia fala que a cultura dos homens muitas vezes é vaidade. E muitas das coisas espirituais malignas estão vestidas de cultura. E para uma geração que não sabe nem o que é guerra, guerra espiritual, tudo é normalizado, é descriminalizado. Sabe como é que essa atual geração, infelizmente, tem resolvido os problemas? Eles sugerem o seguinte: como que a gente resolve os problemas de crime? Descriminaliza. Então aquilo que é crime não se torna mais. É como resolver o problema do analfabetismo. Como que é? Não, você pega aquele cara que desenha o nome dele, sabe identificar um número e diz que ele não é mais analfabeto, quando ele continua sendo um analfabeto funcional. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem gente que espiritualmente é analfabeto. Ele se veste de um manto de graça, aceita palpite. Como é impressionante, gente. Aceita palpite de gente que não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual. Zero. Se for zero, tava bom. Menos. É negativa. E vem cheio de moral para dar orientação de vida espiritual. Porque você como crente, porque você como cristão, quem é que tá falando isso? Que autoridade tem para falar isso? Que experiência de vida espiritual existe na vida de muita gente que enche o peito para te afrontar na tua vida espiritual? Gente que não tem noção da diferença do mundo espiritual maligno vestido de folclore. E bate palma para essas coisas. Crentes supersticiosos, crentes mandingueiros, gospel. Eu me lembro, uma vez eu tava no Brasil assistindo na TV e de repente apareceu a primeira vez alguém falando o seguinte termo: ah, eu sou evangélico não praticante. Aquilo bateu no meu peito, eu falei, que conversa é essa? Talvez não nos chocasse, nós protestantes evangélicos, né? Não nos chocasse ouvir o termo católico não praticante, o que talvez choque muitos católicos. Mas quando eu ouvi evangélico não praticante, aquilo me chocou profundamente. Eu falei, para, é como se eu falasse assim, não, eu sou halterofilista não praticante, com meus 70 quilinhos. É como eu dissesse assim, eu sou maratonista não praticante. Nunca corri 21 quilômetros, meia maratona. Que mundo é esse? Quando a gente fala do livro de Juízes, a gente está diante de um fato, de um povo que foi conduzido por Deus, que foi visualizou o mover e o agir de Deus em cada dia, manifestando comida e proteção. Quando esse povo entra naquela terra da promessa, eles estão diante de um contexto que eles deveriam governar, quando na verdade eles estavam sendo governados pela opressão. E aí o ambiente espiritual se torna oprimido por falta de posicionamento de governo desse povo. Escuta o que eu vou te falar: o propósito eterno de Deus é ter filhos semelhantes a Jesus. E quando a gente entende como manifestar isso, como viver isso, você automaticamente começa a exercer o governo de Deus na face da terra. Hoje, nós que entregamos nossa vida a Jesus, estamos vivendo o ensaio do que vai acontecer no milênio, o governo pleno de Deus na face da terra. Apesar de ter alguns pastores que estão acreditando que a gente já está no milênio, né? Eu não sei o que eles acabaram fazendo com o arrebatamento, com tribulação, com o apocalipse, mas tudo bem. O milênio vai chegar. Hoje nós estamos vivendo o ensaio. Hoje Deus disse para nós o que ele disse para Jeremias: compra a terra. Ele podia ter falado assim: Deus, mas eu vou comprar uma terra aqui em Israel e Israel tá para ser invadida e dominada. Ele compra. É assim, Deus nos manda ser a resistência, ser a diferença, ser o sal da terra, a luz do mundo, adquirir, conquistar, mesmo que a gente seja arrebatado hoje à noite. Porque é um ensaio e a gente toma posse, a gente exerce autoridade, conquista autoridade. Porque quando depois a gente volta, a gente já vem assumindo, tomando posse, resgatando aquilo que Deus já deu pra gente. E isso é bíblico. Nós vemos Abraão andando na terra da promessa. Nós vemos depois Deus tira eles, leva pro Egito através da vida de José, para levarem de volta para aquilo que eles já tinham caminhado e pisado metro a metro daquele lugar. É assim. A Bíblia fala que aqueles que já provaram do poder do século vindouro, quando apostatam, não tem volta. E talvez seja por isso que muito cristão tem medo de assumir um compromisso. E isso é vergonha para esses tipos de cristãos, quando Deus nos chama para provarmos do poder do século vindouro. Eu falei ontem e repito que quando Josué e a nação de Israel estava acampada no vale de Jericó, para entrar na terra, eles comeram do fruto da terra e no dia seguinte cessou o maná. Isso representa a manifestação do poder do século vindouro. E quando isso começa a se manifestar na vida do crente, você deixa de viver de comida de deserto, sabe? Tem gente que fala assim: quem quer comer maná? E todo mundo, eu. Aí eu falo assim: então você está vivendo no deserto, quer viver no deserto para sempre? Queridos, eu sei que a trajetória da nossa vida em direção a Canaã Celestial representa esse nesse deserto. Mas chega uma hora que você para de viver de maná e passa a viver do alimento do poder do século vindouro. Isso é a manifestação da identidade de Cristo, porque junto com a salvação vem a nova natureza, vem tudo que diz acesso a isso. A manifestação das coisas da nova cidadania, o financiamento dessa cidadania, a proteção desse reino para a minha vida e para a tua vida. Tekarabasudekam. Entra nesse mover, tekevioshai, para que você viva aquilo que está sendo manifesto, teporohom, para um novo tempo de avivamento. O tempo do fim, antes que eu venha buscar minha noiva, diz o Senhor. Aleluia! E aí nós vemos aqui uma lista desses juízes, desse período dos juízes de Israel. Por quê? Porque Deus começa a levantar, em meio a essa apostasia, clamores, nesses momentos de angústia, que comovem o coração, o sentimento de Deus, e Deus levanta líderes para despertar esse povo. Aí nós vemos Deus levantando esses juízes. Essa lista é linda. Tem um homem chamado Otniel, que livra da opressão da Mesopotâmia, Juízes 3. Nós vemos Eúde, que livra da opressão dos moabitas, governou por 80 anos. Nós vemos Sangar, que livra da opressão dos filisteus. Nós vemos Débora e Baraque, o livramento da opressão cananeia, governaram por 40 anos, muitos deles simultaneamente. Nós vemos aí a história dos mais conhecidos, como Gideão, que fala do livramento da opressão dos midianitas, governou por 40 anos. Tolá, tempos conturbados sob a ingerência de Abimeleque, Jair também, Jefté, livramento da opressão amonita, Ibsan, juntamente com Elon, também livramento da opressão desse mesmo período chamado aqui judicatura, foram Ibsan, Elon e Abdon. Depois Sansão vem com o livramento da opressão filisteia, Eli, o sacerdote que tinha os filhos corruptos, que criou Samuel, que trouxe o livramento do jugo dos filisteus e organizou o reino, e foi o último juiz, governou por 40 anos. Agora, nós vemos também aqui no meio disso tudo, características. Eu quero só ressaltar os mais conhecidos aqui. Por exemplo, Gideão, ele é o símbolo de Deus chamando o fraco para confundir o forte, o símbolo da vitória de Deus com o pouco que a gente tem em nossas mãos. Esse homem vence com seus 300, e depois, como é que é o fim da vida dele? Ele cria uma roupa de ouro, o éfode, e idolatra aquilo. Meu Deus, que geração é essa? Se a gente for pro livro de Apocalipse, a gente vê que é a igreja de Laodiceia, que se acha rica, mas é pobre, cega e nua, que se satisfaz em si mesma. Não se preocupa em satisfazer os desejos do noivo, tá se satisfazendo. E aí, qual vai ser a sua característica em meio a uma geração perdida? Nós vemos exemplos poderosos, como de Débora e Baraque. Mas nós vemos o exemplo de Sansão, e a gente falou bem, muito bem a respeito da vida de Sansão, na última temporada, Diários e Decretos de Homens e Leões, que deu à luz aí um livro com o mesmo nome, que está disponível para você. Depois você vai no link da minha bio e adquire esse e-book, né? 172 páginas, dentre elas, a história de Sansão, que era o juiz carnal, o homem que era usado por Deus, mas que não edificou um exército, que não preparou ninguém. O que adianta você ser usado por Deus, mas ser guiado pelos teus olhos, ser guiado pelas suas sensações? Nós vemos aqui Eli, um homem que exerceu seu sacerdócio, mas permitia a corrupção de seus filhos. Deus levanta Samuel para adverti-lo, e mesmo assim, nada mudou. E aí a desobediência causa morte. No fim disso, Deus desperta Samuel, que estabelece escolas proféticas, manifesta governo, e governo traz consigo organização de reino, prepara o povo para uma nova etapa. Como você tem exercido o governo de Deus na sua própria vida, na sua própria casa? Sabe, você é líder de si mesmo. Deus, quando ele te chama para ser filho, ele também te chama para governar com ele, e esse governo tem que ser a partir de agora. Não é só quando você fala, não, vou morrer quando eu voltar. Não, você tem que governar a partir de agora. E como você faz isso? Você vai preparando todas as situações que chegam diante de você para apresentá-las diante de Deus, conectá-las com o Senhor. E aí chamar a manifestação o governo de Deus. Jesus ensinou os discípulos a orarem assim. Como que Jesus ensinou os discípulos a exercerem governo? Ele diz assim: quando vocês orarem, digam assim, venha a nós o teu governo, seja feita a tua vontade. Você chama através de palavras de autoridade as coisas que não são como se fossem. Você atrai pela palavra profética e manifesta na terra aquilo que Deus tem já manifesto no céu. Bom, nós vemos aqui no livro de Juízes, Deus levantando juízes para combater os inimigos de Israel, combater a influência e ingerência desse inimigo sobre o povo de Israel. Mas o livro termina com apostasia total, ao ponto do povo querer se igualar aos demais. Gente, isso demonstra uma imaturidade. Quando é na nossa vida que a gente tem uma necessidade extrema e um desejo de aceitação? Na adolescência, você quer fazer parte de um bando. E aí você começa a aceitar coisas que os outros estão fazendo só porque o cara fala assim, ah, você não faz. Você quer ser aceito, você quer ser igual aos outros, e aí você vai na onda dos outros. Você já deve ter ouvido seu pai ou sua mãe dizer pra você assim, ah, quer dizer que seu amigo pular do abismo você vai pular também? Tem gente que quase responde, vou. Por quê? Quer ser aceito. Isso é imaturidade. Quando você sabe quem você é, você sabe que você é aceito porque importa pelo Pai Celestial. E aí, irmãos e família em Cristo, eles te identificam como leões do mesmo bando, pessoas da mesma estirpe. E aí você não precisa ser aceito. Você encontra seu ninho, você encontra a sua turma. E aquilo que foge disso, você confronta e diz assim, olha, eu tô indo para cá, se você quer vir, vem, senão você vai perder seu tempo. Eu não vou sair do meu rumo, do meu destino. Quantas vezes você deixou de seguir o propósito que Deus tinha para seguir o propósito de outras pessoas fora do plano de Deus, só porque você queria ser aceito ou fazer parte de um grupo? Quando você cede a isso, você descobre as duras penas que você cedeu para algo que não valia a pena e não foi aceito, porque a partir do momento que você é comprado pelo sangue de Jesus, você não vai servir para outra coisa a não ser para se apresentar diante de Deus. O livro de Juízes, ele mostra que Deus levantou homens e mulheres para manifestar o governo de Deus. Mas mesmo assim, o povo rejeitou esse governo de Deus porque ele queria um governo semelhante ao do mundo. Qual tem sido a sua atitude ao apelo de Deus, dizendo para você, vive, recebe, manifesta o meu governo. Seja um agente de manifestação da minha autoridade na terra, assim como eu manifesto ela no céu. Nós vemos o livro de Juízes dividido em três partes. A deteriorização de um povo que tinha entrado numa terra para conquistar, o socorro, o livramento e uma salvação, e a corrupção dos últimos tempos. O coração profético de Samuel sente a dor de Deus. E Deus tem que lembrar ele, dizendo assim, não fica triste. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mesmo assim, Samuel, com a autoridade, unge Saul, que durante 2 anos governa com o trono de Deus, com a bênção de Deus. Mas por ele não querer exercer a identidade, a autoridade e manifestar o propósito eterno de Deus, ele se antecipa e aí não espera, não respeita a autoridade do governo de Samuel. Ele faz o que não podia fazer naquele momento, porque ele era rei, mas não era sacerdote, e o trono passa dele. Olha que interessante, ele era um rei, continuou sendo rei, e continuou reinando por 30 anos, sem um trono espiritual de autoridade de Deus. E Deus transfere isso para Davi, que esperou 30 anos para se assentar no trono unificado da nação de Israel, mas que exerceu governo durante todo esse tempo. Olha a diferença. Uma coisa é alguém que está colocado numa posição de autoridade e passou o tempo de visitação para essa pessoa. Ele continua lá. E muitas vezes você se engana só porque aquela pessoa está debaixo de holofotes, está dentro de uma vitrine, em cima de uma plataforma. E você fala, não, tá tudo bem. E na verdade, tem outros que estão governando com autoridade. E aquela pessoa tem só uma coroa na cabeça, mas não tem um trono de autoridade para se sentar, para se estabelecer. Davi foi unificando a nação, ele foi criando uma cultura, ele foi crescendo em comércio, ele foi fazendo um governo tão poderoso que quando ele se assentou no trono, estava tudo pronto. Ele foi nos fundamentos, nos bastidores, debaixo de opressão, debaixo de perseguição, com erros, com acertos, mas um homem segundo o coração de Deus. Talvez você olhe para o seu caminho nesse momento e diga, meu Deus, que trajetória difícil. E Deus está te dizendo nesse momento, mas eu estou te conduzindo pela mão. Dê a Shande Kimohom, dê a minha glória, e eu te darei a glória. Tere Kalabassai, eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. Aleluia. Governo e autoridade deve ser exercida por mim e por você. Eu te convido a orarmos juntos em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter um coração arrependido, a ter um coração quebrantado em tua presença, Senhor. A ter um coração, Pai, dependente de ti, mas que conhece os teus planos e manifesta a tua autoridade, o teu governo. conectando todas as coisas contigo para que fluam através da nossa vida com a autoridade de governo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que você manifeste o governo de Deus na terra, assim como Deus reina e governa nos céus. E ele decidiu não fazer nada sem você. Deixa eu te falar a última coisa. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus não fazia nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. No Novo Testamento, Jesus diz assim: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Imagina, se Deus não fazia nada sem antes falar com seus servos, os profetas, imagina o que ele não está disposto a revelar e não realizar sem antes falar para os seus amigos. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.